Ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, desta quarta-feira, 23 de fevereiro. Lá fora hoje, aqui na zona de Washington, estamos com o céu encoberto, a temperatura não é má, 21 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, vai estar convosco ao microfone o João Santa Rita, com a ajuda na produção do Léo Saílo. Vamos ver os títulos das principais notícias internacionais. Rússia fecha embaixada e consulados na Ucrânia. A Ucrânia diz aos seus cidadãos para abandonarem a Rússia. Quarto ciclone no mês atinge Madagascar, causando destruição no sudeste do país. Como sempre, os primeiros 30 minutos desta emissão de 90 são dedicados à Angola. Aderentes à Frente Patriótica Unida vão ser integrados em lista eleitoral da UNITA. A UNITA esclarece posição sobre observadores internacionais e sobre a companhia espanhola Indra. Greve na fábrica de pescas em Benguela, onde trabalhadores acusam patrões chineses de escravatura. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O governo da Ucrânia declarou hoje o estado de emergência no país e disse aos seus cidadãos para abandonarem a Rússia, enquanto a Rússia encerrou a sua embaixada em Kiev e consulados noutras partes da Ucrânia. Os bombardeamentos de artilharia intensificaram-se no leste da Ucrânia, onde tropas russas entraram ontem em apoio aos separatistas de autoproclamadas repúblicas, agora reconhecidas por Moscovo. O governo da Ucrânia convocou também os reservistas e introduziu o serviço militar obrigatório para todos os homens em idade de combate. As autoridades confirmaram também terem-se registados ataques cibernéticos às plataformas digitais do Parlamento, Gabinete Governamental e Ministério dos Negócios Estrangeiros. Ontem, os Estados Unidos e aliados na Europa e noutras partes do mundo anunciaram sanções que abrangem algumas instituições económicas e deixam de permitir acesso da Rússia aos mercados de dívida soberana, congelando também bens de personalidades russas. A Grã-Bretanha anunciou hoje novas medidas proibindo a venda de títulos de tesouro da Rússia nos mercados financeiros britânicos. Austrália e Japão anunciaram também sanções contra a Rússia. Novas imagens de satélite mostram, entretanto, a colocação de novas tropas e equipamento russo no ocidente da Rússia e mais veículos militares na Bielorrússia, que faz fronteira com a Ucrânia. A Espanha disse hoje aos seus cidadãos para abandonarem a Ucrânia e a União Europeia diz que vai realizar amanhã uma reunião de emergência para discutir medidas na sequência da decisão da Rússia de reconhecer as autoproclamadas repúblicas do leste da Ucrânia e enviar tropas para esses locais. O presidente russo Vladimir Putin manifestou, entretanto, a sua desilusão pelo facto do presidente turco Recep Tayyip Erdogan ter condenado o reconhecimento daquelas autoproclamadas repúblicas. Um porta-voz do Kremlin disse que Putin manteve uma conversa telefónica com o chefe de Estado turco e disse que os Estados Unidos e a NATO estavam a ignorar as legítimas exigências russas de segurança. A presidência turca disse que o chefe de Estado turco replicou que o seu país não reconhece medidas contra a integridade territorial da Ucrânia. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, deveria manter amanhã conversações com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, mas as conversações foram canceladas. Blinken disse ontem ser claro agora que a Rússia rejeitou totalmente a via diplomática para resolver a crise. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que o reconhecimento daqueles territórios como países independentes é uma violação da integridade e soberania da Ucrânia. O Ministério das Relações Exteriores da China disse que Taiwan não é a Ucrânia e sempre foi uma parte inalienável da China. Em resposta, a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, pediu que a ilha reforce a vigilância sobre atividades militares em resposta à crise. Na semana passada, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson alertou para o risco para Taiwan sobre as consequências danosas em todo o mundo se as nações ocidentais não cumprirem as suas promessas de apoiar a independência da Ucrânia. A China, que reivindica Taiwan como parte do seu próprio território, intensificou as atividades militares perto da ilha nos últimos 2 anos. Embora Taiwan não tenha relatado manobras incomuns recentes das forças chinesas à medida que a tensão sobre a Ucrânia aumentava. Em Pequim, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Hua Chunying, disse que não há qualquer ligação entre as questões da Ucrânia e Taiwan. Taiwan não é a Ucrânia, Taiwan sempre foi uma parte inalienável da China e este é um facto histórico e legal indiscutível, disse a porta-voz. Anteriormente, o ministro dos Negócios Estrangeiros da China tinha dito que a China não reconhece as autoproclamadas repúblicas do leste da Ucrânia. O ciclone Emnati atingiu hoje a costa sudeste de Madagascar, destruindo telhadas de casas, recientes cheias e falta de alimentos numa região ainda a recuperar da destruição infligida por outras tempestades tropicais há poucas semanas atrás. Mais de 30 mil pessoas foram evacuadas para zonas seguras antes do ciclone atingir a zona. As autoridades estimam que, na totalidade, cerca de 250 mil pessoas irão ser afetadas pelo ciclone. De momento, não há informações de mortes ou ferimentos, mas as autoridades malgaches disseram terem-se registados danos enormes em casas e outros edifícios em pelo menos uma cidade do sudeste do país. No último mês, Madagascar foi atingido por 4 ciclones que causaram mais de 200 mortes, fazendo agravar a situação alimentar no país. Milhares de pessoas esfomeadas continuam a chegar à cidade de Baidoa, no sul da Somália, para escaparem à seca e fome. Mais de 60,5% da população de Baidoa, de cerca de 700 mil pessoas, é agora constituída por deslocados. O ministro das Finanças da África do Sul, Enoch Godongwana, reduziu as previsões de crescimento da economia sul-africana este ano para 4,8%. Anteriormente, o governo tinha previsto um crescimento de 5,1%.
A América transmite de segunda à sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Anunciada há vários meses, a Frente Patriótica Unida, envolvendo a UNITA, o projeto para já servir Angola, e o Bloco Democrático, visa formar uma força conjunta para, segundo dizem, fornecer uma alternância política ao atual poder do MPLA. O problema até agora tem sido em como é que essa Frente Patriótica Unida se vai apresentar nas eleições. Listas da Frente Patriótica Unida, ou listas separadas, ou todos incluídos na lista do principal partido da oposição. Pois agora, um dirigente da UNITA veio esclarecer à Voz da América que é isso mesmo que vai acontecer. Os participantes da Frente Patriótica Unida vão ser integrados na lista eleitoral da UNITA. Mas isso poderá trazer consigo alguns problemas. Venâncio Rodrigues.
A Frente Patriótica Unida visa a integração na UNITA de entidades políticas e da sociedade civil interessadas de forma individual, independentemente da sua filiação partidária, esclareceu hoje a Voz da América o secretário-geral do principal partido da oposição angolana, Álvaro Chico Mamanga.
O que vai acontecer é que em torno da UNITA e em torno do presidente Adalberto Costa Júnior vão surgir outras tantas individualidades. Portanto, hoje as individualidades já conhecidas são o Dr. Abel, que é o coordenador do projeto para já, que foi chumbado pelo tribunal, é o Bloco Democrático do Dr. Filomeno Vieira Lopes, e há outras individualidades que podem aparecer de forma individual, sem que tenham partido. Portanto, a Frente Patriótica está aberta para toda a sociedade. Por isso é que ela poderá surpreender, por exemplo, se por alguém que seja de um partido tradicional vier para a UNITA individualmente, vier para a Frente Patriótica individualmente, pode ser recebido. Então, o que nós queremos aqui é mobilizar a cidadania no geral para podermos protagonizar a alternância, olhar mais para o interesse da nação do que para o interesse dos partidos políticos.
O dirigente da UNITA precisou que a Frente Patriótica Unida é uma estratégia pré-eleitoral ad hoc que visa contornar possíveis entraves da justiça angolana, tal como aconteceu com o projeto para já servir Angola.
não permitindo coligações pós-eleitorais. O nosso sistema permite apenas coligações pré-eleitorais, o que significa que partidos que querem abraçar a Frente Patriótica, os partidos e as entidades, tinham que suspender a sua identidade em benefício da frente, o que implica mudar de cores, de bandeira, eleger o presidente ao nível do colégio presidencial das forças coligadas, etc. Portanto, esse processo levaria algum tempo e o regime político angolano certamente teria encontrado a maneira de obstaculizar isto. Os nossos tribunais não iriam facilitar.
Entretanto, o jurista Pedro Capracata considera que a criação da Frente Patriótica Unida apenas beneficia a UNITA e, num segundo momento, também ao MPLA, que, segundo afirmou, gostariam de ver o Bloco Democrático e o para já servir Angola fora da cena política angolana.
Que são os únicos capazes de fazer a oposição.
Capracata chama, entretanto, a atenção para a possibilidade de muitos militantes da UNITA não aceitarem a presença do político Abel Chivukuvuku e de outras figuras políticas estranhas à organização na lista dos deputados do maior partido da oposição. Por seu turno, o académico João Lucombo Zatuzola considera que a Frente Patriótica Unida servirá apenas para acomodar as lideranças do Bloco Democrático e do para já servir Angola.
Há todo o interesse de congregar essas forças todas, não só da UNITA, como da própria organização para já profissionalizar e do Bloco Democrático. O formato é que é o problema.
Lucombo também adverte que os militantes e conservadores da UNITA não aceitarão a integração de figuras fora das suas hostes por causa dos estragos provocados pelo advogado e deputado David Mendes, que se transformou num dos adversários internos e crítico de Adalberto Costa Júnior. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. E falando de partidos políticos, passam 7 meses após a criação da comissão instaladora do projeto político Esperança do antigo deputado da UNITA, Mfuka Muzemba. Até ao momento, contudo, não foi possível formalizar junto do Tribunal Constitucional esse processo por razões diversas. Esgotados os 6 meses previstos na primeira fase de legalização, Mfuka Muzemba solicitou agora àquele tribunal mais 3 meses, fundamentando as limitações impostas pela pandemia do Covid-19. Mas há um jurista que diz que esse pedido de moratória para dilatação não é de lei. Coque Mukuta.
O político Mfuka Muzemba diz ter solicitado ao Tribunal Constitucional uma moratória de 3 meses para que a comissão instaladora do seu projeto político Esperança possa complementar o processo e formalizar após fim dos 6 meses dados inicialmente.
A lei abre sempre uma possibilidade às comissões instaladoras pedirem a prorrogação dos seus prazos, tendo em conta a necessidade. E nós nos vimos nesta necessidade ou nesta obrigação de pedir a prorrogação do prazo, que foi anuída positivamente pelo Tribunal Constitucional, e dentro dos prazos que ainda nos restam, temos 2 meses de trabalho, o que nós achamos ser suficiente para que possamos concluir o processo.
Entretanto, o constitucionalista angolano Manuel Pinheiro diz que, passados 6 meses, a lei dos partidos políticos não dá ao político Mfuka Muzemba manobras para solicitar a dilatação dos prazos.
Ao abrigo do regime jurídico dos partidos políticos, não há possibilidades para a prórroga do prazo de uma comissão instaladora que tenha sido autorizada e que no prazo estabelecido não tenha conseguido constituir um partido.
Em relação ao facto do político Mfuka Muzemba estar ou não a ser beneficiado de apoio de pessoas do poder político angolano, Muzemba respondeu:
nós não vivemos de apoios de ninguém, estamos com os nossos sacrifícios próprios, acreditando num futuro bom, acreditando numa boa representação parlamentar e não só, até pública. Temos estado a somar um crescimento, penso que inigualável com os demais, as demais formações político-partidárias. Eu não vou dizer aqui qual é a fórmula, mas a nossa campanha, e aliás vamos intensificar agora, a Esperança 2022, conquistar e competir, é um pouco isso, conquistar os angolanos e competir nas eleições de 2022.
Em Benguela, centenas de trabalhadores de empresas pesqueiras chinesas com participação angolana, entraram em greve ontem em protesto contra o que chamam de escravatura moderna. A polícia foi chamada para o local para proteger as instalações. João Marcos.
Denunciado pela Voz da América em 2018, após a inauguração das firmas Guanda Pesca, Familial Limitada e Fuai Atlântico, o caso forçou a criação de uma comissão formada pela Inspeção Geral do Trabalho, Investigação Criminal e Serviços de Informação e Segurança. Mas nem estes organismos dão soluções às preocupações de mais de 800 funcionários. Resultados de pesquisas da Voz da América indicam que todas as companhias são detidas por empresas nacionais, com realce para a Digital Platform e organizações Kayak e com empresários angolanos nas estruturas acionistas. Por aqui começa o desagrado do secretário-geral do Sindicato das Pescas e Derivados, Joaquim de Souza, que destaca ainda baixos salários, inferiores aos mínimos aprovados recentemente.
Os maus tratos, salário baixo, que não passam dos 27 mil, com desconto das refeições que, dos refeitórios, sem descanso semanal, não lhe é pago tanto as horas extras. O trabalhador que estiver doente não lhe é tanto cedido a guia de médica, tem que estar a trabalhar naquele estado em que ele se encontra. Se por acaso faltar, alegando algum motivo que é justificável, é despedido. Mas que isto é do domínio das entidades acima, se encontra, portanto, a nível do Ministério.
Em plena onda de protestos, com mais de 400 participantes, um trabalhador, em declarações à TV Zimbo, falou mesmo em agressões nas suas companhias.
Nós ganhamos por dia 1.200, mas quando você faltar, é descontado 2.400. Isso não é normal. Queremos condições de trabalho, queremos que os chineses, pelo menos, respeitem o que diz a lei do trabalho. Agressões físicas, o que acontece? Os
chineses estão se batendo.
Temos colegas das contas que não
há agentes da Polícia Nacional que se encontravam a proteger as instalações são acusados de tentativa de pressão para forçar o regresso ao trabalho.
Foram chantageados com os polícias ontem para trabalharem. Alguns colegas afirmam que os polícias que ontem vinham levaram peixe. Isso não é normal. Estamos aonde?
O Sindicato das Pescas e Derivados, que diz estar empenhado numa missão tendente a travar o que chama de escravatura moderna, adianta que haverá uma reunião com o Gabinete da Agricultura e Pescas na presença das empresas visadas. Só uma dessas empresas, em reação não gravada, fez saber que está a trabalhar para dar soluções a exigências contidas no caderno reivindicativo. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Esta é a Voz da América, transmitiram da Curto, da Média, também em frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Vem aí a segunda meia hora e quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais emissoras da Guiné-Bissau e ainda a Rádio Morabeza em Cabo Verde, em sintonia connosco, em FM. E claro está, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais reportagens dos Palopes e de outras partes do mundo. Continuo com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Sexta-feira é dia do Saúde em Foco. Esta semana vamos falar sobre saúde mental infantil, bullying nas escolas. Vamos ter como convidada para responder às suas questões a doutora Lídia Gouveia, a partir do Maputo. Pois pode mandar as suas perguntas, dúvidas para o nosso WhatsApp. O número é mais um, 202-251-9466. Estradas, caminhos de ferro. São as veias da economia de um país. É por lá que passam as importações, as exportações. Se não há caminhos de ferro, se não há estradas, tudo fica paralisado. Na Huila, empresários do ramo de exploração de rochas ornamentais queixam-se de limitações no exercício das suas atividades, principalmente no que tange à transportação de mercadorias e importação de maquinaria. As limitações consistem no número de rochas a transportar e na morosidade na importação de acessórios para a maquinaria, o que concorre para a baixa produção. Tudo isto devido a problemas na estrada e nos caminhos de ferro. Teodoro Albano.
As limitações consistem no número de rochas a transportar e na morosidade na importação de acessórios para a maquinaria, o que concorre para a baixa produção, por entender que a degradação da Estrada Nacional 280, que liga as cidades do Lubango e de Moçambos, está associada à transportação de rochas para o porto comercial do Namibe. As autoridades decidiram proibir grandes quantidades. O empresário Lucas Nelson entende que as restrições impostas estão a tornar difícil a atividade e reduzir os níveis de produção.
Nós estávamos em torno de 6 a 7 mil metros ano e agora baixamos para 4.500 metros por ano. Reconhecemos que temos que preservar o tapete asfáltico. São infraestruturas que foram onerosas e temos que preservar. Mas o critério de restrição é que não estamos de acordo. Então o critério seria mais no peso do que na quantidade de blocos.
A alternativa que se apontava viável é o caminho de ferro de Moçambos, que segundo o empresário não se tem revelado uma solução.
O critério de seleção de empresas para transportar também não é muito transparente. Nós mesmo não temos nenhum benefício do caminho de ferro, porque notamos que o caminho de ferro seria o meio viável para transportar. Íamos diminuir significativamente os custos, mas o caminho de ferro também tem limitações.
Edna Ianga, empresária do setor mineiro, refere que a dificuldade de importação dos acessórios para a maquinaria está a ter impacto na vida das empresas.
Ainda assim temos que fazer, demora muito, facto que contribui na pouca produção e da produtividade, e isso implica baixa na nossa produção e nas vendas. Nós temos que pagar salários, temos outros compromissos como pagamentos de impostos.
Sobre o assunto, a Voz da América tentou sem sucesso ouvir quer o Caminho de Ferro de Moçambos, quer o Gabinete Provincial de Desenvolvimento Integrado. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol da Europa, é a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. Hoje temos mais dois jogos para terminar a primeira mão dos oitavos de final. Hoje o grande jogo é aquele em Madrid, que põe frente a frente o Atlético Madrid e o Manchester United de CR7. Cristiano Ronaldo, que do outro lado vai ter pela frente o seu colega da seleção portuguesa, às vezes, João Félix. E uma destas duas equipas vai muito bem este ano. Atlético Madrid em quinto lugar no campeonato espanhol e, vejam bem, entre os 11 primeiros, tem a pior defesa. Foi por isso, talvez, que o Atlético Madrid foi buscar o moçambicano Reinildo Mandava ao Lille para fortalecer a defesa. Mandava, recrutado este mês, já jogou o tempo inteiro no passado domingo, mas não pode alinhar na Liga dos Campeões. Manchester United está um pouco melhor no campeonato inglês. Está em quarto lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões. Manchester United venceu o grupo F. Atlético ficou em segundo lugar no grupo B. O outro jogo de hoje é em Lisboa entre o Benfica e o Ajax da Holanda. Ajax na fase de grupos foi a Lisboa dar 5 ao Sporting. Ajax teve uma fase de grupos impecável. 6 jogos, 6 vitórias, 20 golos marcados, 5 sofridos. Benfica ficou em segundo lugar no seu grupo, com 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 7 golos marcados, 9 sofridos. Bem pior. Para o Benfica, que não vai bem esta época, à escala nacional, esta é uma oportunidade de querer safar algo nesta época. Ontem, os atuais campeões europeus, o Chelsea, derrotaram em casa o Lille por 2-0, um dos golos marcados pelo americano Pulisic. Villarreal e Juventus empataram um gol e neste jogo há que falar de outro americano, West McKennie, pedra importante no meio-campo do Juventus, lesionou-se, vai estar ausente entre 2 e 3 meses, isto é má notícia para o Juventus e também para a seleção americana, que tem nas próximas semanas jogos importantes de qualificação para o Mundial e onde McKennie é pedra muito importante. A salientar que esta época, golo fora não conta a dobrar, em caso de igualdade, como era costume. Pelo que isto significa que, neste caso, entre o Villarreal e os Juventus, está tudo como se iniciou, sem vantagem para nenhum lado. A segunda mão dos oitavos de final começa a ser jogada a 8 de março. Em Inglaterra, hoje, Liverpool pode aproximar-se do topo se vencer o Leeds. Se isso acontecer, fica a 3 pontos do Manchester City e o campeonato fica em aberto. Faltam 12 jornadas para terminar. No futebol africano feminino, hoje a Guiné-Bissau está programada para jogar no Burkina Faso, jogo de qualificação para a fase final da Copa Africana Feminina, que vai decorrer em Marrocos, mas Guiné-Bissau não vai lá estar de certeza. Na primeira mão em casa apanhou uma sova, uma surra, uma cabazada. Perdeu por 6-0. Amigo ouvinte, queremos apresentar as nossas desculpas porque estávamos a contar com aquilo que anunciámos no início do programa, uma reportagem sobre a posição da UNITA contra os observadores e quanto à companhia Indra. Infelizmente, o nosso correspondente Manuel José teve dificuldades em entrar em contacto connosco. De qualquer maneira, e iremos ter isso noutras edições da Voz da América. Vamos para Moçambique, onde em Chinavana, trabalhadores vandalizaram um posto policial e residências de trabalhadores que ocupam agora cargos de chefia, isto na açucareira de Chinavana.
Incêndio de 5 residências, vários caminhões e infraestruturas vandalizados é o balanço preliminar da manifestação dos trabalhadores da fábrica de produção de açúcar de Chinavana, Tongat Hulet, localizada no distrito da Manissa, província de Maputo. Em causa está uma paralisação laboral em reivindicação de aumento salarial, salários em atraso e protestam contra a contratação de mão de obra estrangeira, segundo relatam moradores da vila de Chinavana.
Essa greve aqui já leva uma coisa de 3 semanas, quase vai para 1 mês. E essa greve foi declarada aos trabalhadores. Os trabalhadores declararam que teremos uma greve a partir do dia X. Sobre o quê? Sobre o aumento salarial e dizem que tem dinheiro, um valor atraso. Eu dizia aqui, essas pessoas declararam essa greve e o que mais estão a ser bem atendidas. Então chegaram na conclusão de não trabalhar dia após dia. Até o escritório chegava, sentava e não estava lá a responder com força.
A manifestação atingiu contornos preocupantes após a detenção de 7 trabalhadores tidos como protagonistas da greve, o que enfureceu os trabalhadores que vandalizaram o posto policial e incendiaram casas de colegas que ocupam cargos de chefia.
A coisa que dos corações dos residentes de Chinavana, assim como os próprios trabalhadores da empresa, é que ontem levaram 7 trabalhadores a dizer que são autores da greve. Levaram, foram de pôr na manhã, no comando distrital. E as pessoas já, em geral, toda a comunidade diz que não, essa empresa já está a brincar com a gente. Eles chamam a polícia, vêm levar pessoas, vieram filhos de acho que de gás, andaram a explodir, o que, balearam pessoas.
Reagindo ao caos instalado em Chinavana, o ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, apelou à calma e ao diálogo, sendo que promete visitar a empresa esta quinta-feira para se inteirar melhor sobre os assuntos. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
A Liga Africana de Basquetebol, Vale, está de volta. A Voz da América junta-se à primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do Vale. O primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão. E pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora de hora e meia de emissão. Não se vai embora, contudo. Vem aí o Amâncio Miguel com mais reportagens dos Palopes e de outras zonas do mundo. Continue connosco, continue com a Voz da América.
A partir de Washington, D.C., continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América em português,
23 de fevereiro de 2022. Nos próximos 30 minutos, com Lio Sahilo na produção, edição e apresentação de Amães Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje, em destaque nas notícias, a Ucrânia declara estado de emergência e convoca reservistas, aumentam o combate junto das rúpulas separatistas ucranianas e Rússia encerra embaixada e consulados na Ucrânia. Mais um ciclone atinge Madagascar, causando destruição no sudeste do país. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voa.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. A referência é VOA Português. Nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Uma vez mais, votos de boa escuta e as notícias a seguir com João Santa Rita.
O governo da Ucrânia declarou hoje o estado de emergência no país e disse aos seus cidadãos para abandonarem a Rússia, enquanto a Rússia encerrou a sua embaixada em Kiev e consulados noutras partes da Ucrânia. Os bombardeamentos de artilharia intensificaram-se no leste da Ucrânia, onde tropas russas entraram ontem em apoio aos separatistas de autoproclamadas repúblicas, agora reconhecidas por Moscovo. O governo da Ucrânia convocou também os reservistas e introduziu o serviço militar obrigatório para todos os homens em idade de combate. As autoridades confirmaram também terem-se registados ataques cibernéticos às plataformas digitais do Parlamento, Gabinete Governamental e Ministério dos Negócios Estrangeiros. Ontem, os Estados Unidos e aliados na Europa e noutras partes do mundo anunciaram sanções que abrangem algumas instituições económicas e deixam de permitir acesso da Rússia aos mercados de dívida soberana, congelando também bens de personalidades russas. A Grã-Bretanha anunciou hoje novas medidas proibindo a venda de títulos de tesouro da Rússia nos mercados financeiros britânicos. Austrália e Japão anunciaram também sanções contra a Rússia. Novas imagens de satélite mostram, entretanto, a colocação de novas tropas e equipamento russo no ocidente da Rússia e mais veículos militares na Bielorrússia, que faz fronteira com a Ucrânia. A Espanha disse hoje aos seus cidadãos para abandonarem a Ucrânia e a União Europeia diz que vai realizar amanhã uma reunião de emergência para discutir medidas na sequência da decisão da Rússia de reconhecer as autoproclamadas repúblicas do leste da Ucrânia e enviar tropas para esses locais. O presidente russo Vladimir Putin manifestou, entretanto, a sua desilusão pelo facto do presidente turco Recep Tayyip Erdogan ter condenado o reconhecimento daquelas autoproclamadas repúblicas. Um porta-voz do Kremlin disse que Putin manteve uma conversa telefónica com o chefe de Estado turco e disse que os Estados Unidos e a NATO estavam a ignorar as legítimas exigências russas de segurança. A presidência turca disse que o chefe de Estado turco replicou que o seu país não reconhece medidas contra a integridade territorial da Ucrânia. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, deveria manter amanhã conversações com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, mas as conversações foram canceladas. Blinken disse ontem ser claro agora que a Rússia rejeitou totalmente a via diplomática para resolver a crise. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que o reconhecimento daqueles territórios como países independentes é uma violação da integridade e soberania da Ucrânia. O Ministério das Relações Exteriores da China disse que Taiwan não é a Ucrânia e sempre foi uma parte inalienável da China. Em resposta, a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, pediu que a ilha reforce a vigilância sobre atividades militares em resposta à crise. Na semana passada, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson alertou para o risco para Taiwan sobre as consequências danosas em todo o mundo se as nações ocidentais não cumprirem as suas promessas de apoiar a independência da Ucrânia. A China, que reivindica Taiwan como parte do seu próprio território, intensificou as atividades militares perto da ilha nos últimos 2 anos embora Taiwan não tenha relatado manobras incomuns recentes das forças chinesas à medida que a tensão sobre a Ucrânia aumentava.
Em Cabo Verde, a Polícia Judiciária diz que deteve na noite de ontem, em flagrante delito, uma mulher no posse de 405 gramas de cocaína no aeroporto internacional Amica Cabral, na Ilha do Sal. Num comunicado, a Polícia Judiciária avisa que a mulher foi detida através do Departamento de Investigação Criminal do Sal durante uma ação de fiscalização e combate ao tráfico de drogas por via aérea. Segundo a polícia, a suspeita de 22 anos estava num voo proveniente da cidade da Praia e a cocaína encontrava-se nas solas de um par de sapatos no interior de uma bagagem de mão. A detida já foi apresentada às autoridades judiciárias. Em Moçambique, greve na sucareira de Chinavari, na província de Maputo, acaba em vandalismo, incêndios e prisões. Reporta Alfredo Júnior.
Incêndio de 5 residências, vários caminhões e infraestruturas vandalizados é o balanço preliminar da manifestação dos trabalhadores da fábrica de produção de açúcar de Chinavari, Tongat Hulet, localizada no distrito da Manissa, província de Maputo. Em causa está uma paralisação laboral em reivindicação de aumento salarial, salários em atraso e protestam contra a contratação de mão de obra estrangeira, segundo relatam moradores da vila de Chinavan.
Essa greve aqui já leva uma coisa de 3 semanas, quase vai para 1 mês. E essa greve foi declarada aos trabalhadores. Os trabalhadores declararam que teremos uma greve a partir do dia X. Sobre o quê? Sobre o aumento salarial e dizem que tem dinheiro, um valor atraso. Eu dizia que essas pessoas declararam essa greve, o que é que mais estão a ser bem atendidas. Então chegaram na conclusão de não trabalhar dia após dia. Até o escritório chegava, sentava e não estava lá a responder conforme.
A manifestação atingiu contornos preocupantes após a detenção de 7 trabalhadores tidos como protagonistas da greve, o que enfureceu os trabalhadores que vandalizaram o posto policial e incendiaram casas de colegas que ocupam cargos de chefia.
A coisa que dos corações dos residentes de Navana, assim como os próprios trabalhadores da empresa, é que ontem levaram 7 trabalhadores a dizer que são autores da greve. Levaram, foram de pôr na Manhissa, no comando distrital. E as pessoas já, em geral, toda a comunidade disse que não, essa empresa já está a brincar com a gente. Eles chamam a polícia, vêm levar pessoas, vieram filhos, acho que da gás de gás. Andaram a explodir, o que, balearam pessoas.
Reagindo ao caos instalado em Chinavan, o ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, apelou à calma e ao diálogo, sendo que promete visitar a empresa esta quinta-feira para se inteirar melhor sobre o assunto.
Acompanhamos as negociações das últimas semanas. Lamentamos os incidentes que estão a ocorrer hoje. Ainda não temos relatório final desta manhã, mas acreditamos que todo este exercício deve ser feito com respeito de direitos que existem adquiridos do sindicato e dos trabalhadores e que se encontra um consenso entre o patrão e os funcionários dentro daquilo que é a razoabilidade da realidade económica. O que nós condenamos, e naturalmente aí o Estado tem que tomar medidas, é quando as greves transformam-se em distúrbios destrutivos e põe em causa também a saúde e a segurança das pessoas.
Referir que as greves por motivos salariais na açucareira de Chinavan são antigas, com os trabalhadores a queixarem-se de que o patronato sul-africano nunca atende às suas reivindicações. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Em São Tomé e Príncipe, o preço dos produtos de primeira necessidade aumentou em média mais de 30%. O Oscar Medeiros reporta que, por exemplo, o pão não subiu de preço, mas também ficou mais caro porque o tamanho e o preço reduziram. Oscar.
Com o salário mínimo a rondar os 40 euros, o custo de vida agrava-se dia após dia em São Tomé e Príncipe, devido à subida do preço dos produtos básicos.
Sabão, está 50 dobra cada barra. Arroz curto que é para vender 13 conto, está vendendo 20 dobra cada quilo. Mercadoria de loja está preço alto.
O custo de vida está difícil mesmo. Para nós está muito difícil mesmo.
E com a situação atual que nós temos no país, eu creio que o que ganhamos dia a dia não é satisfatório. Não se consegue fazer uma compra, não é, de gênero alimentício para manter a casa pelo menos durante uma semana.
O deputado da coligação no poder, Danilson Couto, vestiu a pele do povo.
Está insustentável. É importante, sim, que o governo encontre mecanismos urgentes para que se possa, de alguma forma, diminuir o impacto de custo de vida junto à população. O custo dos géneros alimentícios está totalmente desproporcional às condições salariais que o povo santomense tem.
Óleo alimentar, arroz, farinha de trigo, açúcar, feijão, tudo subiu de preço. O pão não subiu, mas também ficou mais caro, concluiu o deputado da oposição, Abnildo de Oliveira.
Devemos constatar que o peso do pão baixou e continuamos a pagar ou a comprar o mesmo valor.
Na Ilha do Príncipe, o grito de socorro é ainda mais alto.
Se aqui em Santo Tomé está assim, acho que todos sabem que o Príncipe ainda é pior, tendo em conta a descontinuidade geográfica.
O governo garante que não houve agravamento das taxas aduaneiras.
É tudo, é a conjuntura internacional, os produtos estão a disparar no mercado internacional e nós não temos, nós somos o país receptor, estamos a absorver e temos que, com os nossos operadores econômicos, estão a vender em função dos preços que estão no mercado internacional.
O secretário de Estado do Comércio, Eugênio da Graça, anunciou a criação de uma comissão multidisciplinar para agir num prazo de 15 dias.
Para que possamos pôr os produtos que chegam ao país, baixando as taxas, para permitir que o produto esteja no mercado a preço acessível.
O deputado do poder, que tem vivido o sofrimento do povo, também pediu ao governo melhor controle do preço.
Não obstante o aumento de preço lá fora, os nossos comerciantes, alguns deles, estão a explorar o nosso povo também.
Aumento do preço dos produtos de primeira necessidade agrava o custo de vida dos santomenses. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
De São Tomé para Cabo Verde, onde, tal como reporta o Eugênio Teixeira, o aumento acentuado dos preços de bens alimentares e outros bens essenciais tem levado muitas famílias a situações difíceis, tendo em conta que há uma parte da população que está desempregada e, portanto, sem capacidade financeira e poder de compra. No país, também aumenta o número de famílias que pede ajuda alimentar, mas o primeiro-ministro descarta cenário de fome. Eugênio Teixeira.
O Banco Alimentar da Fundação Donana, diz a presidente, Ana Ofer Almada, recebe ajuda das empresas privadas que disponibilizam produtos possíveis, mas neste momento ela diz que tem faltado muita coisa.
Por exemplo, neste momento não temos um quilo de arroz no Banco Alimentar. Tivemos muito feijão, porque tivemos uma empresa parceira que nos deu muito feijão e estivemos a distribuir, mas não temos arroz, não temos óleo.
Com o agudizar da crise devido à pandemia da Covid-19, fator que empurrou muita gente para o desemprego e ficando à mercê da ajuda solidária, a responsável máxima da Fundação Dona Ana considera ser fundamental as instituições sociais receberem o apoio do próprio Estado para poderem continuar a dar resposta às demandas que aumentam todos os dias.
Tínhamos 300 famílias aqui na praia que nós apoiávamos, famílias com idosos, acamados, pessoas com deficiência. Agora não, agora temos pessoas que podem trabalhar que estão sem trabalho, temos jovens, aumentou, duplicou, para não dizer triplicou a procura que existe neste momento no Banco Alimentar. O apelo que eu faço é realmente para o Estado, para o governo, para que não que apoiem diretamente o Banco Alimentar, mas que definam políticas públicas e que arranjem uma solução para esta situação que está a tornar-se insustentável.
O economista António Batista descreve o quadro do país como muito difícil, tendo em conta as consequências da pandemia no tecido económico, agravado com a seca nos últimos anos. Ainda assim, o também professor universitário diz que o Executivo está obrigado a fazer reengenharia para ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade, para evitar outras consequências.
Não precisamos ter fome generalizada para medidas. O fato de um único cabo-verdiano estar em situação de insegurança alimentar ou mesmo em situação de não ter comida para comer é grave por si só. Eu acho que não faz muito sentido estarmos ali a filosofar sobre essa questão do conceito de fome. Se a população, se os sinais que nós estamos a receber, se as ONGs que trabalham nessa área estão a informar, olha, nós estamos a ser mais procurados, as pessoas estão a reclamar, mas a própria constatação de que os preços aumentaram no supermercado já é um sinal de alerta. O governo não precisa esperar até chegar na definição formal para tomar medidas.
O chefe do governo cabo-verdiano admitiu há bem poucos dias haver situações de dificuldades e de insegurança alimentar localizados, mas longe de se falar da existência da fome no arquipélago. Ulisses Correia Silva disse que o Executivo tem vindo a trabalhar no sentido de combater a pobreza extrema.
Há situações de dificuldades, sim. Há problemas de insegurança alimentar localizados, mas não se pode tentar extrapolar algumas situações para dizer que os países têm conta. Temos já previsto os 8 milhões de contos no Orçamento de Estado. Vamos aumentar essa capacidade de financiamento para que possamos atacar a pobreza nas suas várias frentes.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
A Ucrânia saudou nesta quarta-feira a série de sanções impostas contra a Rússia pelos Estados Unidos, mas pediu mais e rapidamente, dizendo que são necessárias para impedir o presidente russo Vladimir Putin de mais agressão à Ucrânia. Os primeiros passos decisivos foram dados ontem e estamos gratos por eles, escreveu no Twitter o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba. Agora a pressão precisa aumentar para parar Putin, atingir a sua economia e seus comparsas, continuou Kuleba. Os Estados Unidos, União Europeia, Canadá, Reino Unido e Alemanha anunciaram sanções na terça-feira e prometeram outras mais duras se a Rússia agir mais. Ontem, o presidente Joe Biden disse: "Vou começar a impor sanções em resposta, muito além das medidas que nós e nossos aliados e parceiros implementámos em 2014. E se a Rússia for mais longe com esta invasão, estamos preparados para ir além com as sanções." O presidente americano acusou seu homólogo russo de preparar a tomada do território ucraniano, que vai além das regiões separatistas de Luhansk e Donetsk, e condenou o que considera ser uma flagrante violação da lei internacional. Em conversa com o jornalista brasileiro Ian Boechat, a primeira questão que coloquei tem a ver com a forma como estas sanções foram recebidas na Ucrânia, onde ele está.
Olha, pastor, as sanções que foram aplicadas nesse momento pelos Estados Unidos, pela Europa e por outros países ocidentais, inclusive o Japão, não parecem ter mexido com os ânimos, digamos assim, dos ucranianos, né? Vladimir Putin já deixou bastante claro que sanções econômicas ao país e às pessoas físicas do seu entorno principal parece não lhe preocupar tanto, né? Ele fez um movimento bastante agressivo anteontem, reconhecendo as duas repúblicas separatistas, e as sanções de agora são consideradas muito leves, digamos assim, né? Não impactam exatamente a economia russa, mas principalmente indivíduos da Duma, do parlamento russo, e também de algumas figuras da elite russa. Então, as pessoas aqui estão muito preocupadas e não acreditam que esse tipo de sanção, esses movimentos que a gente está vendo nesse momento, sejam capazes ou tenham força para forçar um recuo de Putin nesse momento.
Será por isso que algumas vozes aí na Ucrânia pedem medidas mais duras?
Várias vozes pedem medidas mais duras. Os ucranianos, na verdade, pedem um apoio muito maior do Ocidente em armas e, se pudesse, inclusive, com soldados também. Mas, ao mesmo tempo, os ucranianos parecem estar bastante conscientes de que, se houver uma guerra, a Ucrânia vai ficar sozinha, ninguém vai vir ao seu apoio. Essa é uma situação que os ucranianos parecem ter muito claro, e por isso muita gente já começa a pensar no que fazer em caso, se de fato uma guerra vier a acontecer.
Quando começamos a falar sobre esta situação, a semana passada, havia uma certa ideia de que as pessoas iriam aguentar por mais algum tempo. Neste momento, a situação é a mesma ou há uma mesma preocupação de abandonar o país?
Na região mais a oeste do país, em Kiev, as pessoas ainda estão muito confiantes, parece haver um senso de patriotismo muito forte, muita gente dizendo que não pretende abandonar o país, que pretende lutar. Mas aqui onde eu estou em Slaviansk, uma cidadezinha a poucos quilômetros da fronteira com as repúblicas separatistas, e essa é a região que mais sofreu ao longo desses últimos anos de guerra, né? A gente não noticia tanto, não presta tanta atenção, mas quase 15 mil pessoas já morreram aqui. E as batalhas ocorrem exatamente próximo dessa região onde eu estou, não exatamente do lado, mas alguns quilômetros daqui, algumas dezenas de quilômetros daqui. Onde eu estou, não houve batalhas, a cidade está operacional, mas muita gente aqui perdeu parentes, perdeu o contato com a família do outro lado da linha de contato. Eu estou aqui na região do Donbass, onde tudo isso está acontecendo. Aqui, sim, a gente percebe que há um sentimento de intranquilidade, de medo e as pessoas fazendo planos para abandonar essa região caso a violência, de fato, aumente nos próximos dias e semanas.
E nessa zona faz-se notar a presença de um Estado ucraniano preocupado com o seu povo?
O Estado ucraniano está presente aqui, sem dúvida. A gente não vê atividade militar aqui na cidade, onde a gente está, mas no sábado passado nós fomos até a linha de frente, sim, aí podemos perceber a movimentação ucraniana. Enfim, tudo aqui caminha, parece se encaminhar para o conflito, né? Mas ainda há espaço para alguma solução diplomática, parece. A Rússia se disse disposta a negociar, mas essa janela de oportunidade de negociação parece estar se fechando.
E para terminar, assim no geral, qual é que é o semblante das pessoas nas ruas? É tensão?
É tensão. Aqui não tem tranquilidade, especialmente aqui no leste da Ucrânia. As pessoas estão muito tensas, há muita preocupação. Hoje eu falava com um morador de Kharkiv, onde eu estava, muito preocupado porque há muita movimentação de tropas russas do outro lado da fronteira, e ele me contava que já está se preparando para uma eventualidade de ir para o oeste do país, por exemplo, se de fato houver uma invasão ou uma guerra. As pessoas estão bem preocupadas aqui, é uma mudança muito grande no clima da semana passada. Em 7 dias, em 5 dias, as coisas mudaram de forma bastante dramática.
A conversa aqui com Ian Bochat, jornalista brasileiro que está na Ucrânia. Ian, nós voltaremos oportunamente a falar sobre a escalada da tensão aí nessa região do mundo. Até a próxima.
Ok, muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima.
As mulheres nigerianas constituem um dos maiores grupos de vítimas de tráfico sexual internacional, segundo a Agência das Nações Unidas, mas elas também estão entre os autores deste crime. A reportagem que a Voz da América apresenta é sobre as mulheres que exploram outras mulheres e os ativistas que tentam detê-las. Detalhes com Ana Guedes.
Em 2014, Latifa Ayodele foi convidada por uma parente do sexo feminino a viajar para a Malásia para aprofundar os seus estudos. Mas a oportunidade de mudança de vida que ela imaginava quase a destruiu. Não estamos a usar o seu verdadeiro nome para proteger a sua identidade. Quando Ayodele chegou à Líbia, após uma árdua viagem, foi levada por uma senhora e forçada à prostituição.
Chamavam-lhe Ilux. É na parte de trás dessas iluxes que nos colocam. 24 pessoas sentaram-se ao fundo e no interior 8 pessoas. Nós apenas nos dobramos para dentro, assim. A mulher levou outro ilux para que não lhe pudéssemos fazer qualquer pergunta.
Ela nunca chegou à Malásia, mas permaneceu na Líbia a trabalhar como escrava sexual durante quase 4 anos, até que conseguiu escapar. A Agência Nacional para a Proibição do Tráfico de Pessoas da Nigéria diz que quase metade dos suspeitos detidos por tráfico de pessoas em 2019 eram mulheres, geralmente mulheres mais velhas, conhecidas como madames, que atraem e traficam outras mulheres. Josia Emerol chefia o braço de inteligência desta agência nacional.
Everybody is actually involved, both men and women.
Todos estão realmente envolvidos, tanto homens como mulheres, mas quando olhamos para a dimensão internacional, que tem a ver principalmente com a exploração sexual, descobrimos que são sobretudo as madames, as mulheres, que são os principais perpetradores. Mas elas também utilizam os homens para levar estas pessoas.
But they also use people of other sex, which is the men, to even take all these people away.
Esther Okafor, também não o seu verdadeiro nome, foi traficada para a Líbia. Após quase 2 anos como escrava sexual, conseguiu fugir para uma igreja católica, onde foi resgatada pela Organização Internacional para as Migrações e repatriada para a Nigéria. Mas já estava grávida de 5 meses.
Em Líbia, abortion is like a crime.
Na Líbia, o aborto é como um crime. Pode-se ir para a prisão por causa dele. Além disso, eu não era financeiramente estável para fazer um aborto. Por vezes, quando olho para ela, choro.
to have an abortion.
Agência Nacional para a Proibição de Tráfico de Pessoas na Nigéria diz que é difícil determinar o número exato de casos de tráfico sexual na Nigéria, porque muitos não são comunicados. Mas um grupo sem fins lucrativos, iniciado por um antigo diretor da agência, permite às vítimas denunciar questões de tráfico e outras formas de violência baseadas no género.
Remetemos casos como este para a agência para casos de litígio criminal, onde é possível apanhar os seus traficantes. Mas por vezes as vítimas nem sequer sabem quem são os seus traficantes. Não podem dar qualquer informação e por isso limitamos-nos a dar-lhes apoio psicossocial e dar-lhes poder.
Especialistas dizem que vítimas como James e Belo sofrerão cicatrizes psicológicas devido às suas provações para o resto das suas vidas.
Can expect any consideration of its aspirations for legitimacy. This is not negotiable. State Department spokesperson Ned Price reiterated in a statement, "The United States has raised Mark's case in every meeting with the Taliban, and we have been clear that the legitimacy the Taliban seek is impossible to consider while they hold a U.S. citizen hostage." Frerich's release is among our core non-negotiable priorities, stated spokesperson Price. We will continue to send a clear message to Taliban leadership. Immediately and safely release Mark and disavow the practice of hostage taking. President Biden addressed Mark Frerichs and other Americans being held hostage or wrongfully detained overseas and their families and friends who are enduring the nightmare of their absence. Know that my administration will continue to work steadfastly until every American being unjustly held against their will comes home.
That was an editorial reflecting the views of the United States government. Thank you.
nosso número do WhatsApp, +1 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos desta emissão: Ucrânia declara estado de emergência e convoca reservistas. Aumentam combates junto das repúblicas separatistas ucranianas e Rússia encerra embaixada e consulados na Ucrânia. Mais um ciclone atinge Madagascar, causando destruição no sudoeste do país. Quarta-feira na Voz da América é dia de agenda africana. Mais à frente vamos analisar os possíveis impactos da crise entre a Rússia, a Ucrânia e o Ocidente no continente africano. Também falaremos com um guinense radicado em Kiev. Mas vamos começar por falar da crise económica decorrente principalmente da pandemia, com a redução substancial da atividade produtiva que potenciou o aumento dos bens de primeira necessidade em todo o mundo. Em África, particularmente nos países com economias pequenas e completamente dependentes da importação, a crise tem afetado diretamente os bolsos e as mesas dos seus residentes. Enquanto em São Tomé e Príncipe aponta-se para o aumento de 30% dos preços dos produtos de cesta básica, em Cabo Verde, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva reconheceu recentemente que muitas pessoas enfrentam insegurança alimentar, mas recusou a existência de fome, como tem revelado a imprensa local. Certo é que tem aumentado, por exemplo, no Banco Alimentar, o número de pessoas à procura de comida. Eugênio Teixeira, da Cidade da Praia.
O Banco Alimentar da Fundação Donam, diz a presidente, Ana Ofer Almada, recebe ajuda das empresas privadas que disponibilizam produtos possíveis, mas neste momento ela diz que tem faltado muita coisa.
Por exemplo, neste momento não temos um quilo de arroz no Banco Alimentar. Tivemos muito feijão, porque tivemos uma empresa parceira que nos deu muito feijão e estivemos a distribuir, mas não temos arroz, não temos óleo.
Com o agudizar da crise devido à pandemia da Covid-19, fator que empurrou muita gente para o desemprego e ficando à mercê da ajuda solidária, a responsável máxima da Fundação Dona Ana considera ser fundamental as instituições sociais receberem o apoio do próprio Estado para poderem continuar a dar resposta às demandas que aumentam todos os dias.
Tínhamos 300 famílias aqui na praia que nós apoiávamos, famílias com idosos, acamados, pessoas com deficiência. Agora não, agora temos pessoas que podem trabalhar que estão sem trabalho, temos jovens, aumentou, duplicou, para não dizer triplicou a procura que existe neste momento no Banco Alimentar.
O economista António Batista descreve o quadro do país como muito difícil, tendo em conta as consequências da pandemia no tecido económico, agravado com a seca nos últimos anos. Ainda assim, o também professor universitário diz que o Executivo está obrigado a fazer reengenharia para ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade para evitar outras consequências.
Não precisamos ter fome generalizada para medidas, quase de um único cabo-verdiano estar em situação de insegurança alimentar ou mesmo em situação de não ter comida para comer, é grave por si só, entendeu? Eu acho que não faz muito sentido estarmos ali a filosofar sobre essa, a questão do conceito de fome.
O chefe do governo cabo-verdiano admitiu há bem poucos dias haver situações de dificuldades e de insegurança alimentar localizados, mas longe de se falar da existência da fome no arquipélago.
Temos já previsto os 8 milhões de contos no Orçamento de Estado. Vamos aumentar essa capacidade de financiamento para que possamos atacar a pobreza nas suas várias frentes.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Por seu lado, em São Tomé e Príncipe, como eu disse no início, os preços dos produtos da cesta básica aumentaram 30%. O governo agora analisa aliviar as taxas sobre estes produtos. Óscar Medeiros.
Com o salário mínimo a rondar os 40 euros, o custo de vida agrava-se dia após dia em São Tomé e Príncipe, devido à subida do preço dos produtos básicos.
Sabão, está 50 dobra cada barra. Arroz curto, que é para vender 13 conto, está vendendo 20 dobra cada quilo. Mercadoria de loja, está preço alto.
O custo de vida está difícil mesmo. Para nós está muito difícil mesmo.
E com a situação atual que nós temos no país, eu creio que o que ganhamos dia a dia não é satisfatório.
O deputado da coligação no poder, Danilson Couto, vestiu a pele do povo.
Está
insustentável. É importante, sim, que o governo encontre mecanismos urgentes para que se possa, de alguma forma, diminuir o impacto de custo de vida junto à população.
O governo garante que não houve agravamento das taxas aduaneiras.
É tudo é conjuntura internacional, os produtos estão a disparar no mercado internacional e nós não temos, nós somos o país receptor, estamos a absorver e temos que os nossos operadores econômicos estão a vender em função dos preços que estão no mercado internacional.
O secretário de Estado do Comércio, Eugênio da Graça, anunciou a criação de uma comissão multidisciplinar para agir num prazo de 15 dias.
Para que possamos pôr os produtos que chegam ao país, baixando as taxas, para permitir que o produto esteja no mercado a preço acessível.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Vamos agora para Maputo, posto policial vandalizado e residências de trabalhadores que ocupam cargos de chefia incendiadas constituem o balanço preliminar de manifestações dos trabalhadores da açucareira de Chinavana, na província de Maputo. O ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, apela ao diálogo e promete visitar a fábrica amanhã. Alfredo Júnior tem os detalhes.
Em causa está uma paralisação laboral em reivindicação de aumento salarial, salários em atraso e protestam contra a contratação de mão de obra estrangeira, segundo relatam moradores da vila de Chinavana.
Essa greve aqui já leva uma coisa de 3 semanas, quase vai para 1 mês. E essa greve foi declarada aos trabalhadores.
A manifestação atingiu contornos preocupantes após a detenção de 7 trabalhadores tidos como protagonistas da greve, o que enfureceu os trabalhadores que vandalizaram o posto policial e incendiaram casas de colegas que ocupam cargos de chefia.
Levaram fora de pôr na manhã, no comando distrital. E as pessoas já, em geral, toda a comunidade diz que não, essa empresa já está a brincar com a gente. Eles chamam a polícia, vem levar opção, explodir, o que, balear opções.
Reagindo ao caos instalado em Chinavana, o ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, apelou à calma e ao diálogo, sendo que promete visitar a empresa esta quinta-feira para se inteirar melhor sobre o assunto.
Acompanhamos as negociações das últimas semanas, lamentamos os incidentes que estão a ocorrer hoje. Todo este exercício deve ser feito com respeito de direitos que existem adquiridos do sindicato e dos trabalhadores, e se encontra um consenso entre o patrão e os funcionários dentro daquilo que é a razoabilidade da realidade económica. O que nós condenamos, e naturalmente aí o Estado tem que tomar medidas, é quando as greves transformam-se em distúrbios destrutivos.
Referir que as greves por motivos salariais na açucareira de Chinavana são antigas, com os trabalhadores a queixarem-se de que o patronato sul-africano nunca atende às suas reivindicações. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Quarta-feira, na Voz da América, é dia da agenda africana. Mais à frente, vamos ter uma conversa com o jornalista, escritor, investigador e professor João Noel Gonçalves sobre o impacto da crise entre a Rússia, a Ucrânia e o Ocidente no continente africano. E em Kiev, na capital da Ucrânia, está radicado há cerca de 10 anos Demar Santos, um guineense que foi estudar para a Ucrânia e lá ficou e constituiu família. Falei com Demar Santos e lhe perguntei como é a situação atual na capital da Ucrânia.
Nota-se uma certa calma, apesar de haver muita tensão entre os dois países, neste caso que é a Rússia e a Ucrânia. Mas as pessoas estão a se movimentar de um lado para o outro, estão calmas. Mas, mesmo assim, à espera de que algo poderá, a qualquer momento, acontecer.
Há preparação, alguma preparação para uma eventual guerra ou não? O governo tem dito, tem mandado tomar medidas?
Bem, o governo da Ucrânia, o que tem dito até agora é que não acredita que haverá uma grande invasão da Rússia. Por isso, eles acham que as pessoas não devem se levar por esse lado de medo, de pânico. Não há pânico, a vida continua normalmente aqui em Kiev, pelo menos.
Era Demar Santos, guineense radicado há 10 anos em Kiev, capital da Ucrânia.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Semanalmente analisamos aqui um tema com impacto na África ou num país africano. Hoje, como não podia deixar de ser, vamos ver que impacto pode ter a crise entre a Rússia, a Ucrânia e o Ocidente no continente africano. Vladimir Putin está a apostar muito em África e irá continuar. Neste momento, fala-se numa redistribuição geopolítica em todo o mundo, na sequência dessa crise entre a Rússia e a Ucrânia. Os países produtores de petróleo e gás podem ganhar eventualmente, porque os preços dos combustíveis irão subir em flecha. No entanto, em África, esse impacto pode não ser tão direto. No campo económico, é expectável o aumento de produtos importados pelo continente, nomeadamente da Europa e da Ásia, no momento em que os países africanos procuram lançar as bases para uma recuperação pós-pandemia. Nesta edição, eu convidei o conhecido escritor, investigador e jornalista Júnior Gonçalves para uma análise às consequências desta crise no continente africano. Obrigado por estar aqui na Agenda Africana. Começo por lhe perguntar, professor Júnior Gonçalves, no momento em que se fala de uma redistribuição da geopolítica mundial, até que ponto a crise entre a Rússia, a Ucrânia e os países ocidentais pode ter repercussões também a nível geopolítico no continente africano?
E essa redistribuição de cartas já se sente na África há bastante tempo, quer dizer, há bastante tempo, há uns dois ou três, uns dois ou três anos. Portanto, temos sentido que, sobretudo, a Rússia tenta ocupar o lugar da frente. A Rússia fez uma avaliação do conjunto e chegou à conclusão de que a França é impopular em muitas das suas antigas colónias. Então, através da empresa Wagner, que é uma empresa pequena que é muito próxima do Kremlin, prestando assistência militar importante na República Africana, inclusive com guarda aproximada do próprio Presidente da República, Tony Blair, e agora no Mali. Mas já estava antes na Líbia, já estava envolvido no conflito líbio, que é um conflito muito importante que pode vir a tornar-se mais importante ainda com toda esta problemática do gás, já falaremos disso. Agora, o que se nota é que realmente a Rússia, desde a antiga União Soviética, sempre que há um revés militar importante do Ocidente, e sobretudo dos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo, já se sabe que aproveita para fazer uma ofensiva. Fez uma ofensiva depois da guerra do Vietnã, e isso atingiu a África a fundo, Angola e Etiópia, por exemplo. E agora, com a retirada caótica do Afeganistão, Vladimir Putin achou, provavelmente, que era um momento oportuno de conter a expansão da OTAN, da NATO. E claro que, desse ponto de vista, do ponto de vista de soberania, a maior parte das pessoas da África consideram que tem razão, ou seja, virar armamento para dentro de casa não é uma forma de se relacionar em termos internacionais. Agora, o problema é que ele é um governo autoritário e é um governo que também não é bem visto em África, um continente que reclama muito democracia. Então, quer dizer, se se compreende as reivindicações de soberania e de direito internacional dele, por outro lado, toda a gente evita tomar posições a favor dele porque é considerado um autocrata parecido com muitos outros autocratas que temos em África. Por essa razão, ainda ontem, o representante, o embaixador do Quênia no Conselho de Segurança disse que este reconhecimento de duas regiões de um país e a tentativa de desmembrar um país, conforme eu disse, lembra o colonialismo. E esta posição queniana é também a posição de muita gente. Então, quer dizer, há esta contradição no continente africano. Ou seja, que sente-se a Rússia também não é uma boa alternativa em virtude do tipo de regime que tem, independentemente das reivindicações que faça em matéria de segurança.
Agora, entretanto, considerando esse espírito autocrático de Putin, que poderá influenciar também algumas mentes, considerando os três golpes de Estado recentemente na África Ocidental e outros movimentos semelhantes também na África Oriental, Havendo também os conhecidos movimentos separatistas na África, até que ponto, do ponto de vista ideológico, esse tipo de ações poderá levar a novos regimes autoritários em África e, eventualmente, também a novos processos independentistas ou de defendendo a autodeterminação de determinados territórios? Posso falar, por exemplo, na Saara Ocidental, posso falar da questão do Cabinda e outros por aí.
O reconhecimento do separatismo por uma grande potência, naturalmente que em África, é sempre estímulo aos separatismos africanos. Nós vimos isso na altura da crise da Catalunha.
Uhum.
Portanto, agora, que tem inclusive mais informação, também estamos a sentir isso, estamos à espera de efeitos. Ora, esse é um problema para a maior parte dos países africanos. Praticamente todos os países africanos têm problemas de particularismos internos. Todos. Uhum. Há inclusive situações em que algumas figuras tradicionais às vezes tentam mobilizar contra as grandes crises económicas, financeiras ou políticas, tentam mobilizar para a reconstituição de reinos antigos. Mas nós temos um caso específico, que é a guerra neste momento na Etiópia, que é uma guerra também que, de certa forma, pode conduzir a separatismos. E na Nigéria então, há vários movimentos,
uhum,
né,
em vários
pontos, tanto para o norte quanto para o sul.
Uhum.
É claro que temos a situação
Camarões.
De casa, mas agora, estes problemas todos existentes e aqueles que estão latentes é que equilibram em relação, neste caso, em relação a um eventual apoio a Putin. Putin poderia ter muito mais apoio se não houvesse esse problema. Esse problema atinge as classes dirigentes, e as classes dirigentes africanas não estão muito inclinadas porque temem esse separatismo. Quando eu falava há pouco na problemática de ser autoritário, é do ponto de vista das opiniões públicas, do ponto de vista de quem defende a democracia como forma de desenvolvimento em África.
Uhum.
Então, quer dizer, a Rússia fica mal em dois planos. Fica mal em relação à maior parte das classes dirigentes que têm o separatismo, e por outro lado fica mal em opiniões públicas que são contra regimes autoritários, conforme temos visto. Agora, a vantagem é que este choque entre a Rússia e o Ocidente, para países que estão governados por militares, como é o caso, por exemplo, neste momento, do Mali, acho que vai reforçar bastante.
Uhum.
Em segundo lugar, podemos considerar também que na República Centro-Africana também vai, até porque a Rússia vai aproveitar e fazer novos gestos em relação aos dois países. Já em relação à Líbia, eu tenho muita dúvida que a posição russa se mantenha no mesmo nível, por duas razões. Em primeiro lugar, porque a Rússia está a apoiar, digamos que o Marechal Haftar, que é uma figura que é considerada como uma ameaça, não só à democracia, mas aí, no caso, ameaça à própria unidade da Líbia. Mas em segundo lugar, há um outro problema. É que se a Europa, sobretudo a Europa Central, quer montar uma alternativa e não depender tanto do gás da Rússia, vai ter que fazer acordos com países do Médio Oriente e países da África do Norte. E um dos bons produtores da África do Norte, eu não digo um grande, mas é um produtor que pode contribuir muito, está perto, é precisamente a Líbia. Portanto, as situações internas na Líbia podem, inclusive várias delas, haver a ser superadas em virtude desse potencial do fornecimento de gás pela Líbia.
Quanto a impactos económicos, a África é um potencial produtor de gás nos próximos anos. A questão do gás da Rússia passando pela Ucrânia para a Europa é uma questão premente neste momento. Do outro lado, também o impacto no preço dos combustíveis. Como é que isso poderá afetar a África, tanto nos futuros produtores de gás? Alguns podem dizer que a África poderá beneficiar-se. Do outro lado, até lá, o aumento do preço dos combustíveis pode ainda atrasar mais ainda a recuperação das economias africanas pós-pandemia.
Neste momento, a África já é um continente com capacidade, com potenciais conhecidos em matéria de gás e crescimento. Há vários projetos de LNG em várias partes da África. Só a Argélia que tem avançado com o seu potencial em maior escala. E a Argélia é exportador para a Europa. Por exemplo, para a Península Ibérica. A Península Ibérica está um pouco livre desta situação do Nord Stream 1, do Nord Stream 2, e da Alemanha como centro de distribuição de gás para o conjunto europeu. É claro que o consumo da Península Ibérica é muito inferior ao do resto, e logicamente, se a distância em relação à Argélia, inclusive a possibilidade de fazer um gasoduto através de Marrocos e depois atravessar o Estreito de Gibraltar, é realmente muito fácil de fazer do ponto de vista técnico. Agora, o que é importante é o seguinte, quer dizer, se realmente for montada uma alternativa, como os Estados Unidos e países europeus estão a estudar, uma alternativa que é voltar ao abastecimento por via marítima, aumentar as grandes frotas de transporte de gás. O Qatar é partidário disso, a Argélia é partidária disso e a Nigéria também. Então tem, digamos que este, o potencial conhecido do gás africano é um potencial que está guardado. Vários países, inclusive várias empresas que têm direitos de exploração, não estão a fazer a exploração. E neste momento é uma situação em que no mercado mundial de gás, só na Alemanha subiu cerca de 120% em um ano, em França quase 150%. O gás sobe por todo lado. De maneira que as empresas produtoras, as extratoras, estão numa situação em que devem escolher se vão jogar mais gás no mercado e fazer cair os preços, ou se vão esperar um pouco. Por enquanto estão à espera um pouco. E a África espera junto. Agora, se é necessário mandar uma alternativa, todos esses raciocínios se modificam e a África então pode jogar nesse novo, vamos dizer, nesse novo cenário que ainda está em estudo para a Europa. É uma vantagem para diversos países africanos, inclusive Angola, que tem possibilidades, portanto, de haver um bom projeto de LNG nas margens do Rio Congo. Agora, isto tem um contraponto. É que o preço do gás, na altura em que está, ele provoca, é um dos fatores de inflação. O continente africano continua a ser grande importador de bens dos países do norte, bens de consumo imediato, ou seja, que ganha por um lado e pode trazer uma inflação por outro, que importa em casa.
Professor, investigador, escritor e jornalista João Noel Gonçalves, meu convidado aqui na Agenda Africana, no análise às consequências da crise atual entre a Rússia, a Ucrânia e o Ocidente no continente africano. Eu sou Álvaro Ruggiero Andrade, até à próxima semana. E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias internacionais.
O governo da Ucrânia declarou hoje o estado de emergência no país e disse aos seus cidadãos para abandonarem a Rússia, enquanto a Rússia encerrou a sua embaixada em Kiev e consulados noutras partes da Ucrânia. Os bombardeamentos de artilharia intensificaram-se no leste da Ucrânia, onde tropas russas entraram ontem em apoio aos separatistas de autoproclamadas repúblicas, agora reconhecidas por Moscovo. O governo da Ucrânia convocou também os reservistas e introduziu o serviço militar obrigatório para todos os homens em idade de combate. As autoridades confirmaram também terem-se registados ataques cibernéticos às plataformas digitais do Parlamento, Gabinete Governamental e Ministério dos Negócios Estrangeiros. Ontem, os Estados Unidos e aliados na Europa e noutras partes do mundo anunciaram sanções que abrangem algumas instituições económicas e deixam de permitir acesso da Rússia aos mercados de dívida soberana, congelando também bens de personalidades russas. A Grã-Bretanha anunciou hoje novas medidas proibindo a venda de títulos do Tesouro da Rússia nos mercados financeiros britânicos. Austrália e Japão anunciaram também sanções contra a Rússia. Novas imagens de satélite mostram, entretanto, a colocação de novas tropas e equipamento russo no ocidente da Rússia e mais veículos militares na Bielorrússia, que faz fronteira com a Ucrânia. A Espanha disse hoje aos seus cidadãos para abandonarem a Ucrânia e a União Europeia diz que vai realizar amanhã uma reunião de emergência para discutir medidas na sequência da decisão da Rússia de reconhecer as autoproclamadas repúblicas do leste da Ucrânia e enviar tropas para esses locais. O presidente russo Vladimir Putin manifestou, entretanto, a sua desilusão pelo facto do presidente turco Recep Tayyip Erdogan ter condenado o reconhecimento daquelas autoproclamadas repúblicas. Um porta-voz do Kremlin disse que Putin manteve uma conversa telefónica com o chefe de Estado turco e disse que os Estados Unidos e a NATO estavam a ignorar as legítimas exigências russas de segurança. A presidência turca disse que o chefe de Estado turco replicou que o seu país não reconhece medidas contra a integridade territorial da Ucrânia. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, deveria manter amanhã conversações com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, mas as conversações foram canceladas. Blinken disse ontem ser claro agora que a Rússia rejeitou totalmente a via diplomática para resolver a crise. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que o reconhecimento daqueles territórios como países independentes é uma violação da integridade e soberania da Ucrânia. O Ministério das Relações Exteriores da China disse que Taiwan não é a Ucrânia e sempre foi uma parte inalienável da China. Em resposta, a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, pediu que a ilha reforce a vigilância sobre atividades militares em resposta à crise. Na semana passada, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson alertou para o risco para Taiwan sobre as consequências danosas em todo o mundo se as nações ocidentais não cumprirem as suas promessas de apoiar a independência da Ucrânia. A China, que reivindica Taiwan como parte do seu próprio território, intensificou as atividades militares perto da ilha nos últimos 2 anos, embora Taiwan não tenha relatado manobras incomuns recentes das forças chinesas à medida que a tensão sobre a Ucrânia aumentava. Em Pequim, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Hua Chunying, disse que não há qualquer ligação entre as questões da Ucrânia e de Taiwan. Taiwan não é a Ucrânia, Taiwan sempre foi uma parte inalienável da China e isto é um facto histórico e legal indiscutível, disse a porta-voz. Anteriormente, o ministro dos Negócios Estrangeiros da China tinha dito que a China não reconhece as autoproclamadas repúblicas do leste da Ucrânia.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português. Desde Washington se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ruggiero Andrade. Obrigado pela sintonia. Até amanhã na rádio. Porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos reafirmaram seu compromisso financeiro com o povo ucraniano. O secretário de Estado, Antony Blinken, anunciou uma garantia de empréstimo soberano à Ucrânia de até $1 mil milhões para apoiar a agenda de reformas económicas e o envolvimento contínuo com o Fundo Monetário Internacional. Esta oferta, combinada com a parceria entre a Ucrânia, o Fundo Monetário Internacional, outras instituições financeiras internacionais, o G7 e outros doadores bilaterais, reforçará a estabilidade económica, o crescimento e a prosperidade da Ucrânia ante a agressão da Rússia, disse o secretário de Estado, Antony Blinken, em comunicado. Entre 2014 e 2016, os Estados Unidos emitiram à Ucrânia 3 garantias separadas de empréstimos soberanos de $1 mil milhões, que garantem que os credores seriam reembolsados depois que a Rússia começou a ocupar a Península da Crimeia. Essas garantias de empréstimo desempenharam um papel fundamental em ajudar a Ucrânia a estabilizar com sucesso a sua economia em meio à anterior agressão russa e a implementar uma ousada agenda de reformas económicas sustentada por uma cooperação ambiciosa com o Fundo Monetário Internacional, disse o secretário Blinken. Os Estados Unidos forneceram mais de $2 mil milhões em assistência ao desenvolvimento à Ucrânia desde 2014. O governo dos Estados Unidos também trabalhou para promover a participação comercial de empresas americanas na economia ucraniana. O Export-Import Bank dos Estados Unidos pretende disponibilizar até $3 mil milhões para facilitar a aquisição de bens e serviços dos Estados Unidos para projetos na Ucrânia, enquanto a Corporação Financeira de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos tem uma carteira de investimentos na Ucrânia de aproximadamente $800 milhões em mais de uma dezena de projetos. Os Estados Unidos, disse o secretário Blinken, continuarão à procura de formas de apoiar a Ucrânia e o seu povo contra o perigo claro e presente de uma invasão russa. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.